Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins, né? E o destaque agora é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco mais em relação a estes mercados, né, que envolvem o setor sucroenergético, açúcar e também etanol. O açúcar hoje lá na Bolsa de Nova York que caiu bem, né, acompanhando esse dia aí de baixas expressivas do petróleo, né, no cenário internacional. E a gente vai saber sobre as movimentações desse mercado, as expectativas aí ao longo dos próximos dias. E para isso a gente conversa então ao vivo com o Arnaldo Luiz Correa, que é diretor da Archer Consulting. Arnaldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, viu?
Obrigado a você por ter me convidado. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso, Arnaldo. Bom, hoje, né, como eu mencionei, o mercado de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York caiu bastante, né, acompanhando o petróleo também, né. Diversas commodities caíram no dia de hoje, né, com as preocupações aí relacionadas à nova variante da Covid-19. E também queria saber se há aspectos fundamentais relacionados a essa queda lá do açúcar hoje. E o mercado lá em Nova York se distanciando mais daquele patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso que a gente vinha registrando aí nas últimas semanas, né, Arnaldo? Queria que você contextualizasse para a gente esse cenário de hoje e o que o mercado tem acompanhado aí nos últimos dias.
Cenário de pânico, né? Os mercados abriram bastante nervosos hoje, em função dessa nova variante da Covid encontrada na África do Sul. Embora o Ministério da Saúde daquele país tenha divulgado agora há pouco que é muito cedo para se falar se ela tem uma letalidade e também se as vacinas que foram administradas não teriam efeito com esse novo vírus, o que parece que é comprovado que ela sim tem efeitos, né? Então, o mercado reage com muita força em situações como essa, o pânico se instaurou, a gente viu aí o petróleo, o mercado de energia principalmente, caindo muito mais de 10%, o Brent, que tem relação com o petróleo da Petrobras caiu 11,5% e foi quase 10 dólares por barril em relação ao fechamento de ontem. E as commodities, de uma maneira geral, também reagiram negativamente, porque você tem mais ou menos um efeito dominó aí no caso, né? Então você tem, desculpe, você tem, por exemplo, os grãos, eles reagiram menos, né? Embora com queda. As soft commodities, que é café, açúcar, cacau, suco de laranja e algodão, essas ficaram mais ou menos aí em torno de 4% de queda, mas em geral foi um ano, foi um dia assim muito difícil para os gestores, né? Por outro lado, nós tivemos, por exemplo, o real se valorizando aí em relação ao dólar. No acumulado da semana, tá quase 1% de valorização. Fechamos a 5,62 da semana passada, na sexta-feira, e estamos caminhando aqui para um fechamento de 5,58. Isso representa o que é um real mais forte com açúcar mais fraco, representa menos reais na hora da fixação de preço. Então, por exemplo, essa semana, se a gente comparar os contratos futuros de Nova York, o março 22, que é o último dessa safra, ele caiu R$ 100 por tonelada, e os outros, né, o da safra 22, 23 e a safra 23, 24, olhando aqui só o centro-sul, caíram aí em torno de R$ 60 ou R$ 50, respectivamente, por tonelada. Então, isso mostra que uma lição a gente tem que aprender, né? Temos que aproveitar quando você tem situações de preços altos em dólares e real fraco, porque aí o exportador consegue fixar preços num nível muito maior. Não pode deixar perder esse bonde. Agora, se essa situação se mantiver, o que nós vamos assistir é uma mudança significativa na maneira como as usinas poderão tratar a produção no próximo ano, dando mais ênfase à produção de açúcar ao invés de ser a produção do etanol. É claro, se os preços do petróleo continuarem caindo, a arbitragem entre açúcar e etanol fica mais fraca em relação ao etanol e as usinas teriam, em tese, que dá prioridade para a produção de açúcar. Tudo isso ainda é muito prematuro, assim como é prematuro a gente dizer o tamanho da safra do ano que vem, né? Nós estamos em novembro, final de novembro, muita chuva ainda vai ter que cair em novembro e nos meses seguintes até o começo da próxima safra. Quer dizer, o que aconteceu hoje, Jonathan, é mais um ingrediente na difícil análise que todos nós temos que fazer numa commodity que hoje traz tantos componentes para ser analisado, como é o caso do açúcar.
Certo. Arnaldo, você mencionou aí, né, a questão da próxima safra do Brasil, né? Inclusive, no mercado internacional já pipocaram aí ao longo dos últimos dias algumas informações relacionadas a isso, até algumas preocupações, né? Queria saber de você, é cedo, né, para a gente falar, então, como você mencionou, né, em números para a próxima temporada? Você acha que quais são os principais direcionadores do mercado de açúcar e de etanol ao longo das próximas semanas?
Olha, como eu falei, ainda é muito cedo, a gente precisa acompanhar como é que as chuvas se comportam até a próxima safra e ficar de olho na evolução dessa questão aí que hoje eclodiu, o caso da nova variante. Se você tiver um recrudescimento dessa pandemia, aí nós vamos entrar naquele ciclo vicioso que já assistimos anteriormente, que lockdown todo mundo tendo que ser vacinado novamente, e aí isso traz um efeito dominó extremamente pernicioso. Eu quero crer que esse não vai ser o fato, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se você tiver restrições de viagem, como já se fala, por exemplo, no Reino Unido, em alguns países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos, se você começar a ter restrições de viagem, de turismo, isso daí reflete, evidentemente, no mercado de energia, né? São menos viagens de avião, menos viagens internamente. Para você ter uma ideia, o que está acontecendo hoje, por exemplo, as bolsas estão caindo, a bolsa de valor, e quais são as três ações que mais caíram? Ações de aviação, né, que é a Gol, a Azul, e a de turismo, a CVC. Quer dizer, as três estão com perdas aí acima de 10%, o que mostra que o principal afetado numa situação como essa, não digo o principal afetado, mas o afetado assim mais, de maneira mais visível, é exatamente aqueles ativos que representam locomoção, viagens, consumo de energia e tudo mais, né? Agora, eu acho que é prudente, antes da gente se antecipar e fazer uma análise sobre o ano que vem, eu acho que é mais prudente que a gente espere aí um par de semanas para saber o real significado dessa nova cepa, como é que isso pode afetar o mercado. Agora, repetindo, se tivermos realmente a mesma questão que tivemos no ano passado, sem dúvida nenhuma, você vai ver todas as commodities embicando para baixo, porque os investidores vão sair dos mercados de ativos de risco, né? Leia-se commodities principalmente, e vão para outros mercados que dão um pouco mais de segurança.
Sim, com certeza. Bom, Arnaldo, você mencionou aí, né, que essa questão da nova variante que tem assustado agora nessa sexta-feira o mercado, né, que a gente deve acompanhar de perto os desdobramentos disso tudo, né, de alguma forma pode também influenciar na mudança da dinâmica do mix das usinas, né? Vocês da Asha divulgaram, né, recentemente aí os dados em relação às fixações para o mês de outubro. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados e o que que a gente tem aí já de informações relacionadas ao mês de novembro, já que a gente está chegando aí na finalização agora de novembro.
Olha, eu acredito, embora os números de novembro ainda não, como novembro não acabou, eu acredito que nós vamos chegar no final de novembro a um número muito próximo dos 50%, que é um percentual bastante elevado, levando-se em consideração que você está praticamente 6 meses do início de uma nova safra. Então, agora, o que a gente notou também é uma desaceleração por parte das usinas, na fixação de preços, muito mais em função da percepção de que os custos de produção de açúcar subiram de maneira muito maior do que se antevia. Eu peguei números aqui do ano passado e os comparei com os números de agora, e realmente o custo de produção das usinas cresceu 40%. Uma grande parte desse crescimento deve-se à desvalorização do real em relação ao dólar, porque muitos insumos que as usinas utilizam para o processo de produção, eles têm uma ligação muito estreita com a moeda americana. Então, uma desvalorização cambial acabou fazendo com que algumas usinas tivessem a percepção de que os preços que outrora eram excelentes para elas em termos de fixação, hoje elas temem que esses preços simplesmente empatem o custo de produção e dada a variação dos preços dos principais insumos. Então, esse tipo de conclusão que as usinas estão tendo ao longo deste ano, que comparam os preços de produção agora, pode fazer com que elas desacelerem a fixação do próximo ano. Ou seja, a gente fica aí nos 50% e todo mundo vai esperar a nova safra começar a ser colhida e moída.
Perfeito, Arnaldo. Bom, queria também trazer para a nossa conversa, para a gente finalizar, o etanol, né? A gente que tem falado aí ao longo de todos os últimos meses, né, das altas do etanol hidratado, principalmente, né, que tem perdido competitividade sobre a gasolina já há meses aqui no Brasil. E agora, nas últimas semanas, aí me parece que houve alguns registros de queda para o biocombustível, né? Inclusive aos consumidores. Queria que você traçasse para a gente essa dinâmica que você tem acompanhado aí na Asha também relacionado ao etanol.
O etanol vai ser função do preço da gasolina internamente, que vai ser função de uma combinação de petróleo e real. Com o real ligeiramente mais forte em relação ao dólar essa semana, e com a gasolina despencando lá fora, a tendência é que a Petrobras hoje já possa ter preços mais baratos. O cálculo que eu vi antes de entrar aqui na reunião dava conta que a Petrobras hoje ela tem condições de abaixar o preço da gasolina na refinaria em mais de 20 centavos. Pra você ter uma ideia, hoje o mercado internacional está apontando para o preço na refinaria em R$ 2,99 e a Petrobras está cobrando R$ 3,20. Então, o que significa é essa queda do petróleo vai ser logo mais transportada, refletida nos preços do combustível ao consumidor. E isso acontecendo, o hidratado tem que ser ajustado no mesmo rumo, e, consequentemente, vai ter uma queda aí de preço, né? Ele tem que estar muito em paridade com Nova York. E ele está em paridade com Nova York. A bolsa hoje, a B3, caiu hoje praticamente o equivalente ao que caiu Nova York. Então, nós que já vimos esse preço do etanol aí beliscando os R$ 4, ele já está em 3,65 na B3. Então, são vasos comunicantes. Não tem como falar de um sem falar do outro, e não tem como falar dos dois sem falar de uma combinação de mercado de energia lá fora com o câmbio.
Com certeza, vamos acompanhar todo esse cenário aí de perto, né, Arnaldo? Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas mais uma vez. E sempre que tiver novidades aí da Asher, queremos contar com a sua participação por aqui, viu?
É sempre um grande prazer, um abraço para você.
Um abraço. Então, conversamos aí com Arnaldo Luiz Correia, que é diretor da Asher Consulting, a gente falando sobre esse dia aí, né, marcado pelas movimentações de baixa expressivas para o petróleo, afetando diversas outras commodities agrícolas, né, e claro, também afetando o açúcar lá na Bolsa de Nova York, esse dia de bastante atenção por conta da nova variante, né, da África do Sul. Do coronavírus, que, né, os cientistas e o mercado como um todo estão acompanhando muito de perto aí, porque há, claro, diversos temores relacionados à demanda para o petróleo, né, e quando a gente fala as restrições, a gente também fala em impactos, né, na movimentação de pessoas, nas viagens, um cenário macro, né, se forma aí diante dessa nova informação e que o mercado acompanha muito de perto. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só você procurar a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com os nossos boletins ao vivo por aqui. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.